Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens. A nossa aula de hoje tem transmissão ao vivo aqui da Reitoria da Universidade de Caxias do Sul. Nós vamos trabalhar hoje um tema dentro das terapias por imagens que acarreta algumas dificuldades. Essas dificuldades dizem respeito, sobretudo, a uma recíproca de inversão que é preciso ser feita, mas uma recíproca de inversão em bases dilemáticas, para alguns remotas e, por vezes, inacessíveis. Durante os elementos imagéticos que trabalhamos aqui dentro da filosofia clínica, nós encontramos alguns impedimentos cognitivos, epistemológicos, axiológicos, de outras ordens. Há muitos modos de trabalharmos esses impedimentos conforme eles aparecem, a natureza, a propriedade e as disposições historiográficas, submodais, estruturais, de EP e bases categoriais. O que vamos fazer hoje é dar voz a alguns desses impedimentos. Quando uma pessoa usualmente procura pelos serviços de um filósofo clínico, ela vai ao consultório usualmente com um assunto imediato. Então, ela nos fala que está com problema familiar, que está com problema profissional, um problema pessoal, alguma questão que a incomoda. De um modo muito amplo, muito geral, tem sido assim. É muito raro uma clínica preventiva nos nossos dias. Alguém que nos procure porque as coisas estão bem na vida desta pessoa, conforme ela considera, e para que tudo continue assim. É muito raro. Geralmente, a pessoa nos procura com sintoma, com assunto imediato de alguma natureza. Quando então ela discorre sobre esse elemento, vocês sabem, vários de vocês já trabalham em consultório, já conhecem como isso funciona, não é? Então, vamos supor, se a pessoa padece de uma depressão, conforme o laudo que ela trouxe de um médico, então ela assumiu que tem uma depressão, aí ela diz para nós: ah, eu fico triste, eu não consigo fazer as coisas, eu gostaria de estudar, mas já não sei se gostaria também, não é? E diz que fica muito triste, que não, que às vezes tem pensamentos muito ruins, nocivos, etc. Quem é que fala nesse discurso? A pessoa foi lá nisso que ela chama de depressão, ela deu voz à depressão, ou ela está dizendo apenas o que a depressão promove na vida dela? Por exemplo, numa questão de casais. Então, a moça chega ao consultório e diz: olha, eu estou sofrendo, etc., tal, as coisas não estão bem. Não é? Ele não conversa comigo, ele não sai comigo. E aí a moça diz que está muito triste. Mas ela de fato vai lá e dá voz ao rapaz. Ela vai ao mundo existencial dele e de lá ela vê as coisas. Isso é muito raro, não é? Peguem a experiência clínica que os senhores têm e os senhores verão o quão raro isso tem sido. Não são muitas as pessoas que vão até lá e dizem, por exemplo: olha, eu me coloco no lugar dela, eu me coloco no lugar dele, e lá eu vejo o quanto ele, ela padece, sofre, o quanto luta para fazer tal coisa, não consegue, etc. Pois é isso que nós faremos hoje, neste curso de terapia por imagens. Nós entraremos em áreas pesadas, em áreas de sombra, para que possamos considerar de lá para cá, através de um elemento de recíproca de inversão, algo que é didático, que é ilustrativo nesses elementos. Para isso, escolhi um autor norte-americano, para muitos, o próprio pai da literatura norte-americana. Ele tem uma história de vida rara, muito variada, que merece muitos e muitos estudos. Desde cedo, ele se dedicou a trabalhos tipográficos. Numa época, isso ele nasceu, considerando daqui, parece que foi numa idade medieval, não é? Mas não faz tanto tempo. Essa obra que nós vamos ver dele é de 1880. Uma obra significativa que surge apenas 4 anos depois de ele ter escrito um dos maiores clássicos da literatura, que são As Aventuras de Tom Sawyer. Pois o Mark Twain, o nome original dele não era esse, né? Isso é um pseudônimo, o nome dele era Samuel Clemens. O Mark Twain, ele é de 1830 e poucos, 1835. E era um escritor que tinha uma habilidade para satírica, humorística, aguda, para ir ao mundo das pessoas, para mostrar os bastidores de uma sociedade e comovê-la, procurando muitos elementos. Tom Sawyer, então, é um exemplo disso. E como tipógrafo, ele trabalhou muito tempo com isso, em jornais, ele montava, escolhia letras, mudava a apresentação de páginas. Isso o mostrou a ele muito desses elementos de ir ao mundo do outro. Através disso, ele consegue fazer vários deslocamentos. Mas não só isso, ele consegue também, com o trabalho dele, logo ele se torna escritor, escrevia muito bem. Ele morou em muitos lugares, ele trabalhou num barco. Nos Estados Unidos tem aquele rio Mississippi, não é? Que é um rio imenso, é um rio que, olha, eu acho que deve ter mais de 3 mil quilômetros aquele rio. Ele trabalhava num barco, aqueles barcos à vela, e estudou muito como funcionava, foi muito longe. E lá acontece algo que marca a vida dele para sempre. Ele começa a se destacar nesse trabalho e ele convida o irmão dele, um irmão que ele amava muito, para trabalhar com ele, não é? E aí é um acidente, esse irmão dele fica muito machucado, é num daqueles barcos a vapor, há uma explosão, e o irmão dele vem a morrer. Não é? Logo depois, menos de uma semana, depois o irmão dele vem a morrer por conta disso. E o Mark Twain, ele havia tido um sonho sobre isso. Ele, um sonho que muito tempo antes, umas 4 ou 5 semanas antes do acidente, ele sonhou com tudo o que iria acontecer. Não é? E quando o irmão dele vem a morrer, ele se torna um estudioso de psicologia e parapsicologia. Uma das maneiras que ele encontrou de ultrapassar a dor dele. Ele vai se casar com uma garota de uma família muito rica, não é? E que trouxe para ele outros ares, né? Uma cultura liberal, o nome dela era Olivia, e através dela ele toma contato com os abolicionistas, com aqueles socialistas ateus, não é? Com as pessoas que estavam trazendo os primeiros ares dos direitos femininos, aqueles elementos de igualdade social. Ele começa a construir novos elementos dentro da vida dele. Mas todo o fascínio que ele tinha para psicologia, tecnologia, essa obra, por exemplo, que nós vamos trabalhar hoje, de 1880, é a obra que, curiosamente, surge no mesmo ano em que Rodin nos presenteia com a obra O Pensador. Também é o ano em que surge a lâmpada elétrica, né? A famosa lâmpada de Edison, é dessa época. Alguns acham que não é coincidência, fazendo uma paródia e uma parábola com os interesses do Twain com parapsicologia. Ele administrava muito mal as contas, pediu falência e isso o atormentava muito. Através de amigos, escrevendo e trabalhando, ele consegue se erguer e faz questão de pagar aquelas pessoas a quem ele devia, mesmo que a justiça tenha liberado ele disso, uma vez que ele tinha decretado falência, né? Mas ele vai atrás de cada um que ele devia e procura pagar, fazer esse pagamento, né? Fez questão disso. Ele se torna uma pessoa muito conhecida, muito querida, frequentava os salões, ia de presidentes a grandes escritores. A Universidade de Oxford dá a ele um doutoramento em letras, mas o final da vida dele é muito triste. Ele morre com 70 e poucos anos, depois de muitas perdas e depois de um processo de depressão muito profundo. Este homem teve uma vida muito rara, muito rica para os padrões da época dele. Esse texto que vamos ver é um dos textos satíricos e bastante ilustrativo da vida que ele teve, mostrando uma facilidade rara de ir a mundos muito diferentes dos mundos usuais de uma época. Ele vem a morrer pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E, no entanto, parece que já previa muitas das mazelas que nós teríamos. Vamos então ao texto dele. Ainda hoje, para os nossos padrões de época, a mentira é algo que costuma colocar várias reticências, várias exclamações e inúmeros afastamentos. Por exemplo, é muito raro que você encontre uma pessoa que ame, que queira se relacionar com outra, sabendo que essa outra utiliza profundamente do expediente da mentira. Isso, em ampla margem, promove mal-estar, insegurança, não é falta de convicção na outra pessoa. É muito improvável que se consiga construir algo sólido numa época como a nossa, num relacionamento profundo com alguém que utilize desse expediente. Se fizéssemos uma pesquisa informal, provavelmente a esmagadora maioria de pessoas nos diria que é a favor da verdade, que a verdade é um grande valor e que a mentira é um grande problema em todas as áreas, etc. e tal. Pois o Mark Twain, nesse texto, ele vai ao lugar da mentira, encarna-se na mentira e a partir dela ele discursa em direção a nós. De modo similar ao que Erasmo de Roterdã fez com a loucura, isso há mais de 500 anos. Então, o tema é um ensaio para discussão lido em um encontro do Clube de Historiadores e Antiquários de Hartford, não é? Esse é o trabalho que ele vai fazer. Então, ele simula uma fala nesse clube de historiadores e antiquários, ok? Então, ele começa falando sobre a mentira. Não percam o referencial sobre o qual estamos tratando em nossa aula de hoje, ok? O referencial é sairmos do nosso mundo existencial e entrarmos numa área da estrutura de pensamento na qual e onde geralmente não queremos estar, não gostamos de estar. É uma área que nos envergonha, tomando os nossos padrões de época, as nossas bases categoriais, é uma área que nos envergonha, é uma área que não gostamos de interagir com ela, que até sabemos que em certas condições ela existe, mas não nos orgulhamos disso. E é lá que nós vamos entrar. Mas nós não vamos entrar conforme aquela base inicial que eu expliquei para vocês, que são as queixas que ouvimos no consultório. Nós vamos entrar lá a partir dela, da área, encarnando-a e olhando de lá para cá onde estamos. É assim que então vai ser dito. Então, Mark Twain começa no texto dele falando o seguinte: a mentira, sendo uma virtude, um princípio, é eterna. Talvez alguns colegas que chegaram agora estejam assustados com o que eu acabei de ler. Vou repetir. A mentira, sendo uma virtude, um princípio, é eterna. A mentira, sendo uma recreação, um consolo, um elevado refúgio em tempos de necessidade, a quarta graça, a décima musa, o melhor e mais confiável amigo do homem, é imortal e não desaparecerá da terra. Minha queixa sobre isso se refere tão somente à decadência da arte de mentir. Nenhum homem de elevados princípios morais, nenhum homem de bom senso, é capaz de contemplar a mentira desajeitada, desleixada dos nossos dias, sem se afligir ao ver uma arte tão nobre de tal forma prostituída. Diante dos veteranos aqui presentes, ele se refere ao pessoal que estava ali no clube de historiadores e antiquários, diante dos veteranos aqui presentes, eu naturalmente abordo o tema com certo acanhamento. Seria como uma velha solteirona tentando ensinar as mães de Israel como cuidar de bebês. Não me conviria criticar os senhores cavaleiros, quase todos mais senhores que eu nesses assuntos e meus superiores nesse tema. Se aqui ou ali eu aparentar fazê-lo, espero que na maioria dos casos seja mais em um espírito de admiração que de apontar defeitos. Mark Twain começa esse texto então dizendo para nós que a mentira não desaparecerá, que é algo muito importante, não é? Nas palavras dele, o que o está entristecendo é outra coisa, não é? Eu vou repetir aqui literalmente o que ele disse, que o que faz com que ele se queixe se refere tão somente, nas palavras dele, à decadência da arte de mentir. Por favor, tracem analogias aqui com a depressão, com o medo, com a timidez, com tudo aquilo que vocês consideram áreas de sombra na malha intelectiva, que vocês não querem entrar. Hoje estamos vendo Mark Twain dando voz e vez à mentira e defendendo-a como uma grande virtude existencial. O que acham que aconteceria se nossos medos, nossos receios, nossas angústias e outras coisas que consideramos que devem ser debeladas com antibióticos, com psicoterapia, religiosidade e tantas outras coisas, se elas pudessem se expressar e falar tal qual a mentira está falando aqui, será que ainda continuaríamos achando isso tão nocivo e algo que merecesse ser debelado com a brutalidade com que muitas vezes a psicoterapia, a medicação faz? Vamos adiante, vamos ver aqui. Ele continua o discurso dele, dizendo o seguinte: nenhum fato está mais firmemente estabelecido que o fato de que a mentira é uma necessidade das circunstâncias. Daí se deduz, portanto, que a mentira é uma virtude, e é desnecessário dizer. Nenhuma virtude pode atingir sua máxima utilidade sem um cuidadoso e diligente cultivo, até nos jornais, de modo que nem é preciso dizer que esta virtude deveria ser ensinada nas escolas públicas. Que chances tem um mentiroso ignorante e inculto contra o especialista instruído? Mentira criteriosa, é disso que o mundo precisa. Às vezes, penso que seria melhor e mais seguro simplesmente não mentir do que mentir sem critério. Uma mentira desajeitada, anticientífica, costuma ser tão ineficaz quanto a verdade. Vejamos o que dizem os filósofos. Observem o venerável provérbio: as crianças e os tolos sempre falam a verdade. A dedução é simples: os adultos e os sábios nunca falam a verdade. Um historiador nos diz: o velho ditado que a verdade não deve ser dita o tempo todo, e aqueles de consciência adoentada que pela aflição são levadas ao hábito de violar essa máxima, são pessoas imbecis e aborrecidas. Fecha aspas. Mark Twain continua: as palavras são duras, porém verdadeiras. Olhem como ele joga. Como é a mentira que está falando? Como saber se está dizendo a verdade sobre qualquer uma dessas coisas? Ela pode estar mentindo sobre isso e mentindo de uma maneira polida, conforme ela mesma quer que se faça, com critério. E se assim o fizer, quais seriam os propósitos? O próprio texto vai nos mostrar. Ele diz: essas palavras são duras, porém verdadeiras. Nenhum de nós seria capaz de viver com um contador habitual de verdades. Mas, felizmente, nenhum de nós precisa fazer isso. Um contador habitual de verdade é simplesmente uma criatura impossível. Todo mundo mente. Todos os dias, todas as horas, desperto, adormecido, em sonhos, na alegria, na tristeza. Mesmo se a pessoa segurar a língua, as mãos, os pés, os olhos, a atitude, lhe trairá a falsidade, e deliberadamente. E ele coloca uma série de exemplos, desde sermões, desde o cotidiano, desde atitudes profissionais. E ele conta o caso de mulheres e depois ele se detém no caso de homens, citando um país distante, que vejam, pode ser o próprio país ali onde ele está. Não é? Nós não sabemos se isso é verdade ou se já é o que ele está defendendo como uma mentira. Bem, já consideraram as coisas assim? Quando trabalham terapia por imagens e tentam afastar uma angústia, pura e simplesmente, quando tentam fazer um movimento ablativo em torno de ansiedades, quando tentam abortar um processo que traz medo ou que traz uma ameaça, pura e simplesmente, utilizando isso, não é um elemento muitas vezes brutal? Isso não é propriamente uma mentira? Ignorar, negar, fantasiar, destituir, não seria mais verdadeiro ir e conversar com esses elementos? E conversar, tão, às vezes, por alteridade, indo lá no lugar deles e tentando ver de lá para cá o que está se passando, não apenas a nossa visão sobre as coisas? Lembram como os exemplos iniciais da aula de hoje que eu trouxe para vocês? Aqueles exemplos que vocês estavam vendo, quando o casal, o rapaz fala da moça, porque ela isso, aquilo, ele não foi lá ver os elementos internos. Aqui, no caso da mentira, nós estamos vendo ela falar, a mentira, e ela está nos dizendo quão importante é que ela exista, que há critérios. Ela está nos dizendo que é inevitável e que há critérios e que agora nós vamos ver o que é isso. Olha então o que ele diz. Os homens de um país distante eram todos mentirosos, todos eles, sem exceção. Até quando perguntavam, está tudo bem? Eles mentiam, porque não tinham o mínimo interesse no nosso bem-estar, a menos que fossem agentes funerários. Ao cumprimentador comum, você responderia uma mentira. Sem fazer um diagnóstico ponderado de sua situação, você responderia aleatoriamente e, em geral, a diferença entre a verdade e a sua resposta seria considerável. Você mentiria ao agente funerário dizendo que a sua saúde não ia bem, uma mentira absolutamente louvável, uma vez que não lhe custaria nada e agradaria ao outro. Se um estranho o visitasse e interrompesse, você diria com a voz animada: que bom que veio me visitar, e pensaria com a alma ainda mais animada: Gostaria que você estivesse no meio de uma tribo de canibais e fosse a hora de jantar. Quando o sujeito se voltasse então para ir embora, você diria com pesar: você precisa ir mesmo? Seguindo de um: volte sempre. No entanto, você não fez mal algum, não enganou ninguém, não causou qualquer dano. Ao passo que, se tivesse utilizado a verdade, deixaria ambos infelizes. Estão observando o critério que a mentira está dizendo, em defesa própria. Agora lembrem, como é a própria mentira que está falando, ela pode estar nos ludibriando. Ela pode estar dizendo isso para que a gente aceite e diga: ah, então de fato você tem um lugar ontológico de ser, sim, e vamos aceitá-lo, ok? Mas ela pode estar dizendo isso, alegando que há um critério para mentir e que às vezes isso é mais interessante do que a verdade, apenas para se instituir e ter seu lugar, quando a partir de então poderá se espraiar e causar muitos estragos. Vamos ver. A mentira continua falando então. Penso que toda essa mentira cortês é uma arte doce, amorosa, e deve ser cultivada. A mais elevada perfeição da cortesia é como um belo edifício construído, da fundação à cúpula, com formas graciosas e douradas de mentiras caridosas e abnegadas. O que eu lastimo é a crescente prevalência da verdade brutal. Devemos fazer o possível para erradicá-la. Uma verdade ofensiva não é de maneira alguma melhor do que uma mentira ofensiva. E jamais deveria ser pronunciada. O homem que diz uma mentira para ajudar um pobre diabo em dificuldades é um homem sobre quem os anjos sem dúvida dizem, abre aspas, eis uma alma heróica que coloca o próprio bem-estar em risco para socorrer o próximo. Exaltemos esse magnânimo mentiroso, fecha aspas. Vamos ver isso no nosso dia a dia. Uma pessoa que amamos está fazendo exames e os exames de imagens dizem: olha, é muito grave, é uma metástase, talvez as chances aqui sejam remotas. E essa pessoa nos pergunta, e se pudéssemos responder franco e brutalmente, diríamos, com a verdade ofensiva que ele falou aqui: realmente não há muito o que fazer, você deve se preparar para o pior. E o pior são os serviços funerários e outras coisas que precisamos deixar. Então ele está dizendo que em casos assim, a mentira seria criteriosa e os anjos nos diriam: olha, essa pessoa que socorre o próximo, um magnânimo mentiroso. Você diz: sempre há uma esperança, sempre há o que fazer. E você, no lugar dessa pessoa, estaria desesperado. Acham defensável? Vejam como a mentira sabe dialogar e argumentar bem, não é? E ela diz que, mesmo que discordemos delas, nós já fazemos isso. Portanto, que valor tem essa nossa discordância? Talvez como um fator epistemológico, no qual dizemos, sim, fazemos, mas não gostaríamos de fazer. Gostaríamos de erradicar e ficar só com a verdade. E nesse caso a mentira nos diz: impossível, não há como fazer isso. E ela argumenta nos mostrando o nosso cotidiano. Vamos prosseguir, vamos ver o que acontece. Entre outras mentiras comuns, temos a mentira silenciosa, a dissimulação transmitida pelo simples fato de ficar quieto e ocultar a verdade. Muitos obstinados amantes de verdade se entregam a essa devassidão, imaginando que, se não dizem alguma mentira, eles não estão mentindo. Naquele país distante onde eu morei, havia uma bela alma, uma senhora cujos impulsos eram sempre elevados e puros, e cujo caráter fazia honra a essa elevação e pureza. Um dia, jantando na residência dessa senhora e sua família, comentei em termos gerais que todos somos mentirosos. Ela me olhou espantada. O senhor quer dizer todos? Aquilo foi... Antes, ele cita uma peça que na época de teatro era muito famosa, na época de Pinafore. Ele diz, isso foi antes da peça de teatro, de modo que eu não respondi como naturalmente responderia hoje em dia, mas eu disse com sinceridade, sim, todos, somos todos mentirosos, sem exceção. Curiosamente, não como a verdade radical ou a verdade assumida, como um pressuposto nos diz, vocês notaram que a mentira aceita, entre outras coisas, dizer a verdade? Acabamos de ver um exemplo assim, ó. Respondi hoje em dia, mas disse com toda sinceridade. Olha a mentira dizendo com toda sinceridade. O que é a mentira dizer com toda sinceridade? A mentira então disse sim, todos. Somos todos mentirosos, sem exceção. Bom, então isso, até isso, então essa sinceridade poderia ser uma mentira. Vamos ver o que isso vai acontecer. Ela pareceu quase ofendida. Ora, e o senhor também me inclui? Certamente, respondi, pelo que a senhora até poderia ser classificada como uma especialista. Disse ela, as crianças. Mudamos de assunto em consideração à presença das crianças. Ah, uma pergunta minha, isso não foi uma mentira também? Ter modificado a conversa ali por causa das crianças? Está ficando muito esquisito esse estudo, mas vamos prosseguir. Passamos a falar sobre outras coisas. No entanto, assim que as crianças se retiraram, esta senhora retomou animadamente o assunto, dizendo, eu tenho uma regra na vida de nunca dizer uma mentira. E eu nunca, jamais, violei essa regra. Bem, a mentira ouvindo isso disse, eu não tenho qualquer intenção de ofendê-la ou de desrespeitá-la. Mas, na realidade, a senhora não parou de mentir desde que nos sentamos à mesa hoje. Causou-me uma boa dose de dor, pois eu não estou acostumado com esse tipo de confronto. Ela exigiu um exemplo, um único exemplo. E então eu disse, bem, aqui está a duplicata do questionário que o Hospital de Oakland enviou à senhora por meio da enfermeira quando ela veio à sua casa cuidar de seu pequeno sobrinho, que estava gravemente doente. O questionário faz todo tipo de pergunta quanto à conduta da enfermeira. Ela já dormiu em serviço? Ela se esqueceu de administrar o remédio? E assim por diante. A senhora foi orientada a ser extremamente cuidadosa e explícita em suas respostas, pois o serviço requer que as enfermeiras sejam prontamente multadas ou, de outra forma, punidas por qualquer negligência. A senhora me disse que estava perfeitamente satisfeita com aquela enfermeira. Justamente, a senhora contou uma mentira silenciosa. A senhora deixou para ser inferido que não tinha nada a acusar a enfermeira quanto a isso. Ela retrucou. Ah, quer dizer que isso foi uma mentira? E como eu poderia mencionar aquele único defeito se ela foi tão boa? Teria sido uma crueldade? E a mentira diz ela, sempre se deve mentir quando a mentira é benéfica. Seu instinto estava correto, mas seu juízo foi grosseiro, resultado de uma prática ininteligente, expliquei a ela. Vou aqui parar o gravador, porque temos colegas entrando com o microfone aberto, e vocês vão poder colocar considerações e reflexões antes de prosseguirmos. Bem, após essas várias considerações, vamos trazer isso mais para o espaço da clínica. Nós vimos vários testemunhos, vários colegas refletindo, vários colegas opinando. Vejam, entre outras coisas, nós ouvimos que, para algumas pessoas, a mentira é o oposto da verdade, né? Um sistema de gangorra, de esquemas resolutivos. Ok? Por vezes pode ser assim. Mas considerem que, em inúmeros casos, a mentira pode ser uma parte constitutiva da verdade. Não é? Como acabei de ilustrar no exemplo, a pessoa chega em casa e encontra seu companheiro, sua companheira, que havia chorado, e confidencia, olha, que tinha uma outra pessoa e que mentiu sobre isso, que foi a única maneira que encontrou de poder viver a verdade, o amor, que sentiam que, se tivesse dito no início, não teriam nunca ficado juntos, e que agora, após vivenciar esse amor, tinha força suficiente para deliberar sobre a verdade, sobre o que deveria de fato fazer. Há muitos problemas filosóficos aqui. Quer dizer, nesse caso, a mentira seria justificável? Ela se caberia? Entre outros problemas que temos aqui, um deles diz respeito a transformar isso numa ilha, como se nada mais participasse disso a não ser a questão mentira e verdade. Ora, muitas vezes, dependendo da estrutura de pensamento, isso vai conversar com emoções, com valores, com buscas, com sensoriais, com abstratos e outras coisas. Temos que ver em cada estrutura de pensamento com o que isso vai conversar. Por exemplo, às vezes, a pessoa, ao dizer esse discurso que eu acabei de falar, o outro diz: ok, do ponto de vista da racionalidade lógica, eu aceito o seu discurso. Mas do ponto de vista da afetividade, da emoção, quebrou tudo. Não consigo mais dar andamento à nossa relação. Desconstruiu o que havia de afetividade. Vejam, nem sempre vai conseguir verbalizar dessa forma, mas às vezes é assim que se passa, não é? Dentro desse bojo constitutivo, às vezes a mentira é algo menor dentro de uma verdade muito grande. Não é? Às vezes você, na educação de um filho para preceitos morais e éticos em direção a uma verdade, há tropeços de várias ordens e excessos e omissões em torno da mentira, mas justificada por uma caminhada maior, da qual ela é uma parte inevitável. Ok. Outras vezes, isso será de outra forma. Agora vejam. Seja como for, se considerarmos um lugar para a mentira, como o texto do Mark Twain nos propõe, dentro das constituições daquilo que avaliamos como verdadeiro, e assim considerando, será que nós temos uma régua, um esquadro, um compasso, um receptáculo como um copo como um copo de vidro ou cerâmico, no qual, ao colocarmos lá dentro elementos como de determinada ordem, aquilo se comportará de um jeito tal que não esparramará para nenhuma outra área? É possível fazermos divisões tão exatas nas quais, não, isso foi uma mentira, mas aqui para, não continua? Nós temos essas réguas, esses instrumentos de acuidade e de restrição tão, tão exatos para coisas assim? Como sabemos se algo que damos passagem na nossa vida, na nossa malha intelectiva, não conversará com outras coisas, tomando proporções sobre as quais depois não conseguiremos delimitar, deliberar, parar? Como sabemos? Olhem, peguem como exemplo nossas historicidades de vida. Quantas vezes deixamos passar coisas que tomaram dimensões tais que depois já não tinha como ser diferente, tanto por elas próprias como por aquilo que elas acarretaram, por vizinhanças com as quais estabeleceram conexões e por outros elementos. Esses são os problemas, não é? Num texto como o do Mark Twain, irônico, de 1880, numa época que antecipava anos terríveis que a humanidade teria logo depois, algumas décadas, com duas guerras tremendas continentais, quer dizer, ele já antevia que muito da nossa hipocrisia social estava demasiada, transbordando os elementos. Não é? Através das amizades que ele teve com a mulher dele, a Olivia, com quem ele se casa e tem acesso, desde grandes escritores, abolicionistas, pessoas de vanguarda que já tinham em 1880 pensamentos feministas e outras coisas, quer dizer, ele começa a desconfiar seriamente de uma sociedade na qual antes ele já não tinha tanta segurança, ele vivia ironizando e satirizando, mas que agora ele achava que as coisas não eram dessa ordem. E a mentira, essa mentira rápida, evidente que ele apresenta aqui, nem sempre é que nós temos nas nossas vidas. Muitas vezes elas são elas não são pontuais, elas são sistêmicas e elas abrangem coisas que às vezes nós não sabemos que estão acontecendo. Há pessoas que no consultório nos dizem, doutor, a minha vida foi uma mentira. Chegam a tal constatação. Claro que às vezes não, isso é apenas um sofisma, uma falácia ou uma noção errônea das coisas tais quais passaram, por, às vezes por uma dor imediata que a pessoa superavalia, mas em algumas vezes a pessoa chegou à conclusão de que ela viveu um trecho da existência importante dessa forma, se enganando, enganando outros, fazendo uma farsa parecer menos farsa, ou uma farsa parecer algo mais correto. E há muitos dilemas aqui, muitos dilemas. Lá num dos encontros recentes, eu falei do caso de um senhor que disse que graças ao álcool, graças ao vício do alcoolismo, ele conseguiu ultrapassar o momento mais difícil da vida dele. Bom, se considerarmos assim, há como então dimensionarmos se o álcool e o alcoolismo foi uma mentira? Foi um escapismo ou foi uma verdade? Considerem, sobretudo, que muitas vezes não há como olharmos para algo e dizermos verdade ou mentira, porque certas questões são colocadas em outras ordens. Você pode viver um relacionamento com uma pessoa sob o crivo da afetividade, do amor, e questões que digam respeito ao que é verdadeiro ou falso, quanto a isso que você está vivendo, às vezes não cabem. E se uma pessoa chegar e dizer para você, isso é uma verdade ou uma mentira, você diz, não importa, não importa. Outras coisas estão em andamento. Na afetividade, às vezes não é nem afetividade, é uma questão estética, outras vezes é uma questão sensorial, é química. Você se relaciona quimicamente com uma pessoa, é algo muito forte que vincula você. Nesse sentido, alguém vai dizer assim, vamos separar o que é a mentira do que é a verdade. Você diz, como fazer isso? Qual é o critério, qual é o elemento que vai fazer isso? Vejam as dificuldades que nós temos. E quando consideramos um texto solto, como o do Mark Twain, ainda que eu tenha contextualizado no início da nossa aula de hoje, vocês percebem as dificuldades. Mas a ideia aqui é dar voz e vez a certas áreas das nossas EPs que usualmente não têm esse poder de fala, a não ser como sintoma, a não ser como assunto imediato. São erradicadas por farmacologia, psicoterapia, religiosidades e outras coisas. Não é? Mark Twain foi lá e deu voz à mentira, numa época na qual ele viu que isso estava transbordando de todo jeito. Vamos então para o final do texto, para o final da nossa aula de hoje. Ele estava dizendo a ela, sempre se deve mentir quando a mentira é benéfica. Seu instinto estava correto, mas seu juízo foi grosseiro, resultado de uma prática ininteligente. Expliquei a ela. Agora, então, ele, depois de se demorar muito nesse tema, ele se volta depois aos membros historiadores, né, e ao pessoal que estava ali e diz a eles, na academia aquela, agora vejam, senhores, o erro daquela senhora não foi mentir, mas mentir de maneira não criteriosa. Ela deveria ter dito a verdade naquela pergunta e compensado em benefício da enfermeira com um elogio fraudulento mais adiante no mesmo questionário. Ela poderia ter escrito, abre aspas, por um lado, esta enfermeira é perfeita. Quando está em serviço, ela nunca ronca, fecha aspas. Praticamente qualquer mentirinha agradável teria amenizado a pungência daquela expressão, desagradável, porém necessária, da verdade. Mentir é universal. Todos nós mentimos. Portanto, a coisa mais sensata a fazer é nos treinar diligentemente para mentir com ponderação e critério, mentir com um bom objetivo e não com um propósito maligno, mentir de maneira benevolente, caridosa, compassiva, sem crueldade, sem ofensa, sem malícia, mentir com graça e elegância, não atabalhoada e toscamente, mentir com firmeza, franqueza, objetividade, com a cabeça erguida, sem hesitar, sem dar voltas com uma atitude pusilânime, como quem se envergonha dos elevados princípios. Só assim nos livraremos da verdade rançosa e pestilenta que apodrece a terra. Só assim seremos grandiosos, bons e belos, criaturas merecedoras de viver em um mundo no qual até a natureza benigna tem o hábito de mentir, exceto quando promete um clima execrável. Defendo a grande necessidade de uma análise criteriosa de quais tipos de mentiras são melhores e mais benéficos, considerando que todos nós devemos mentir, e de fato mentimos, e quais tipos de mentiras devem ser evitadas. E com isso acredito poder contribuir com confiança para este experiente clube, uma entidade madura, por assim dizer, no tema. E digo isso sem bajulação indevida, velhos mestres. Fim. Olhem, o Mark Twain tem vários e vários e vários outros textos como este, de uma sátira e de uma... e que causaram muita perturbação na época dele, muitos problemas na época dele, ok? Quanto a esses elementos. Mas, vejam, se considerarmos pelo enfoque que ele deu, a mentira fica parecendo outra coisa. Fica parecendo, por vezes, para alguns até cruel, debelar a mentira com códigos morais pesados, castigos, reprimendas, ameaças de inferno e de outras coisas. Fica parecendo pesado, fica parecendo injusto. A própria verdade que combate esse tipo de coisa não parece já tão verdadeira. Pelo enfoque que ele nos traz aqui, parece haver um lugar no mundo justificável e até parcimonioso para questões como a mentira. E, no entanto, no âmbito da clínica, não é assim que isso vai ser dimensionado. Será feito de outras vezes, de outros modos. Por vezes, para algumas pessoas, assim, mas precisaremos ver como isso funciona e de que maneira isso vai funcionar. O intuito desta aula foi dar voz e vez a coisas, a elementos dentro da estrutura de pensamento que usualmente não podem sequer se expressar, que quando tentam se manifestar, quem fala é um outro, não eles. Não podem se defender. Já fizemos isso em outras vezes, quando vimos Erasmo de Roterdã, O Elogio da Loucura, o próprio Machado de Assis, não é? Com o texto Alienista, nós temos muitos e muitos autores que fizeram esse exercício existencial, mostrando que muito mais do que simplesmente alijar a nossa existência de certos fatores, talvez conversar com outras bases que variam conforme as bases categoriais, a EP e outros elementos, talvez tivéssemos outras opções também, não é? Não se trata de uma defesa da mentira, vocês compreendem que não. E também não se trata de uma apologia aqui a um discurso desvairado e sem contexto, claro que não. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre essa aula que tivemos hoje.